Estamos no Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. Todos os anos, cerca de 800 mil pessoas em todo o mundo tiram a própria vida. No Brasil, são 12 mil casos. E temos um fator a mais, a pandemia de Covid-19, que há quase um ano e meio tem forçado as pessoas a ficarem isoladas em casa, com as angústias e a ansiedade que essa situação provoca. Para falar sobre este assunto, convidamos o Major Diógenes Munhoz, que tem um trabalho pioneiro em primeiros cuidados emocionais, que é o atendimento de forma humanizada em tentativas de suicídio. Diógenes, bom dia para você.
Bom dia, Adriana. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos aí, ouvintes, todas as pessoas que nos acompanham de todo o Brasil. Muito obrigado pelo convite, viu?
Prazer é nosso, viu, Diógenes? Diógenes, por conta aí da pandemia de Covid-19, As pessoas têm falado mais sobre o suicídio, já que nessa pandemia a incidência de transtornos como ansiedade, insônia, depressão tem aumentado?
Então, meu amigo, na verdade, assim, muito se especulou no começo da pandemia que poderia haver um grande aumento, né, dos transtornos mentais, né, das tentativas de suicídio. E a gente fez um trabalho na época aqui no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, acompanhando o atendimento desse tipo de ocorrência, de tentativas de suicídio. A gente teve uma grata surpresa, né? A partir do momento que houve o decreto do governador do estado aqui em 21 de março do ano passado, com o distanciamento social, nós começamos a acompanhar o atendimento dessas ocorrências e fizemos, né, um comparativo de 3 meses, ou seja, de março para abril, de abril para maio, de maio para junho, e comparamos ao mesmo período de 2017, 18 e 19. E houve, né, uma surpresa muito grata, que a gente começou a ver uma tendência de queda nas tentativas de suicídio. A gente, lógico, né, não temos como especular agora como vai ser pós-pandemia. Mas, nesse momento, os índices de tentativas de suicídio, eles estão estáveis, né? Isso eu estou falando em setembro de 2021. Qual poderia ser a explicação para uma estabilidade no começo, até para uma queda? Houve algumas épocas da humanidade, né, no qual, principalmente no desenvolver da sociedade, nós tínhamos um convívio muito, muito forte, né, principalmente familiar. Então nós tínhamos ali famílias reunidas em volta de televisores, né, de televisões, comentando coisas, né, comentando programas, mas coexistindo e coabitando no mesmo ambiente. Depois veio um segundo momento no qual nós migramos para os quartos, porque os televisores também migraram para os quartos.
Sim.
Né? E passamos a não mais exercitar o diálogo e a escuta. E depois houve um terceiro momento que todos nós voltamos para as salas, para os mesmos ambientes. É lógico que eu estou falando de televisores e salas como uma coisa figurativa aqui. Só que todos nós aí, num terceiro momento, aprisionados numa coisa chamada smartphone. Hoje você está com uma pessoa ao seu lado e não coexiste, não convive com ela ali. E aí, meu querido amigo, veio depois um quarto momento que é no qual o micro-organismo patogênico nos mostra que a melhor coisa que nós temos que falar e melhor ainda, temos que escutar pessoas. Então, quem sabe essa escuta, né, mesmo que forçosa, porque as pessoas passaram a conviver pelo distanciamento social nas mesmas casas, né, tiveram que, por não sair mais para trabalhar, tiveram que ficar com suas crianças, as crianças, por suas vezes, coexistir com seus pais de uma forma mais intensa, quem sabe essa escuta tenha sido exercitada mais. E aí estaria a justificativa da estabilização e uma queda nos índices de tentativas de suicídio.
Pois é, a Conceição está em Maceió, viu, Diógenes? Ela está mandando aqui mensagem, ela diz que se afastou do trabalho, ficou deprimida, voltou a tomar antidepressivo, voltou a trabalhar, melhorou, continua com muito medo da pandemia. Enfim, uma situação de angústia. Essa angústia que as pessoas sofrem por conta da pandemia, o medo da contaminação, tem esse fator que você mencionou, né, que as pessoas estão conversando mais, ou por videoconferência, ou fazendo aquela ligação de videochamada do Zap. Legal.
Sim.
Mas tem esse fator também da angústia, do medo, da incerteza, da indefinição. Esses fatores podem também levar outras pessoas a pensarem no suicídio?
Com certeza, né? A gente se torna, né, de alguma forma mais sensível e mais fragilizado quando você pega a história da humanidade, quando a humanidade passou por épocas epidêmicas e pandêmicas, a gente percebe uma fragilização social. Isso é inevitável, né? Não tem como a gente ver tantas notícias ruins, né? A morte chegando perto da gente, de alguma forma, e a gente se tornar totalmente neutro. Não há como. Porém, a gente tem que sempre ter um foco no seguinte aspecto. Adoecer faz parte do momento da vida. Adoecer, cair, não estar bem. Nós temos o sagrado direito de cairmos, de adoecermos. Mas também temos o dever sagrado também de nos cuidarmos. Né? Então, assim, a partir do momento que você começa a perceber em você ou nas pessoas que coexistem, as pessoas que convivem com você, algum tipo de alteração de aspecto social, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de sinais universais, né? A pessoa que sempre foi extrovertida, daqui a pouco ela começa a não querer mais conversar tanto, ela não tem mais ânimo e vontade de fazer coisas que ela adorava fazer, como uma caminhada, uma conversa, né? Uma coisa com amigos. Ela não quer mais fazer hobbies que ela gostava de fazer, ou seja, ela começa a se esvair, ela começa a ter ausência de si mesmo, né? É lógico que nesse momento deve ser acionada uma rede de proteção. Ou seja, onde essa rede de proteção ela é funcional? A partir do momento que você, aí, Adriano, no seu trabalho, você olha para o colega do seu lado e fala, poxa, você não está bem, né? Está acontecendo alguma coisa? E você acaba acolhendo essa pessoa e encaminhando ela precocemente para um tratamento correto, que é, no caso, terapêutico ou, se preciso for, psiquiátrico. Agora, o que não dá é a gente cair, porque cair a gente vai. Em algum momento de nossas vidas, não, é impossível nós termos a nossa melhor versão a todo momento. E a gente cair e não achar que não merece tratamento, que não merece, de alguma forma, um autocuidado. Cair faz parte do processo da busca da resiliência. Agora, também faz parte desse processo o se cuidar, o tratamento e o autocuidado.
Nós estamos conversando com o Major Diógenes Munhoz. Ele faz um trabalho muito interessante, um trabalho pioneiro em cuidados emocionais, o atendimento de forma humanizada em tentativas de suicídio. Estamos no Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. Estamos aí só no começo da campanha, inclusive, como você já ouviu aqui, a cúpula do Senado Federal está iluminada de amarelo à noite até o dia 7 de setembro, para exatamente lembrar das pessoas sobre essa campanha. Exatamente, queria falar sobre essa última pergunta, o Jorge, sobre o tabu que se tem em torno do suicídio. Tem um conceito de que as pessoas falam assim, eu não vou falar com o meu amigo, puxar esse assunto, porque se eu falar a palavra suicídio, ele vai ficar com essa ideia na cabeça e vai acabar tentando executar esse plano. O que, que você tem a dizer para as pessoas que ainda acham que, por exemplo, evitar palavras, até eu faço uma analogia com câncer, não vou falar sobre câncer, porque é uma palavra pesada. E suicídio parece que é uma palavra ainda meio tabu, meio pesada para muita gente.
Sim. Não poderia ser diferente, né? Porque assim, a morte por si só já é um tabu. E a morte, quando é gerada por através das próprias mãos, ela se torna um tabu maior ainda. Porém, o sofrimento não vai embora se você não fala dele, né? A gente tem que quebrar, quem sabe, esses tabus, esses mitos que nós pusemos em volta desse assunto, fizeram com que hoje nós tenhamos aí índices consideráveis no Brasil de tentativas de suicídios consumados. A gente tem que falar do problema. E humanamente não tem como você resolver um problema sem tocar nesse problema. Então qual é a dica que eu dou, não só em setembro, né? mas em todos os outros dias do ano. Se você perceber alguma mudança de atitude naquelas pessoas que estão à sua volta, chame para conversar. Porque o primeiro tratamento, quem sabe seja o mais importante, é do irmão para o irmão, é do colega para o colega, é do filho para o pai, é do pai para o filho, né? E aí, nesse acolhimento, o que está acontecendo? O que está te angustiando? Isso daí está, de alguma forma, te pensando? Você pensa em alguma coisa ruim? E aí, encaminhar para um terapeuta, porque nem toda ajuda ajuda, né? Diga-se de passagem, nem toda ajuda ajuda. Então, cuidado, muito cuidado com redes sociais, principalmente no mês de setembro. Nós veremos muitas coisas boas sobre prevenção de suicídio, muitas campanhas ligadas a entidades e corporações sérias, mas também nós veremos muitos engenheiros de obra pronta, pessoas que não lidam na área da saúde mental e vão querer, de alguma forma, holofote nesse momento.
E tentar dar uma fórmula aí pronta,
uma
que
filtrada.
Não existe, é preciso dar uma filtrada. Major Diógenes Munhoz, muito obrigado aqui pela entrevista, pelas dicas, pelos alertas. Parabéns e pelo trabalho que você desenvolve nesse campo aí, que é um campo realmente que requer toda a nossa atenção. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Forte abraço a todos.